Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia!
Bom dia a você e a toda a equipe aqui do Faixa Livre, bom dia também aos ouvintes que nos acompanham. É sempre um prazer e uma honra estar aqui debatendo as questões da atualidade com esse programa tão valoroso e corajoso. Muito obrigado pelo convite.
Daniel, muito obrigado por você estar novamente aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Daniel, essa falta de rumo que nós temos no governo de Jair Bolsonaro e que nos leva inevitavelmente ao abismo é evidenciada nas mais de 360 mil mortes pela Covid-19. Essa ameaça global que o ex-capitão representa por conta do seu negacionismo à pandemia parece ecoar pouco entre aqueles que têm o poder de mudar o rumo da história, e eu me refiro aos parlamentares. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da entrevista, Daniel, mas primeiro eu queria ouvir a sua avaliação a respeito desse cenário desalentador da Covid-19 no país.
Essa falta de rumo do governo Bolsonaro, ela precisa ser, primeiro, remetida à heterogeneidade da frente que ele constituiu para vencer as eleições e ao caráter improvisado do seu governo, que se manifesta nesse troca-troca alucinante de responsáveis pelas mais diferentes áreas da administração civil e militar. No caso da pandemia, evidentemente que isso tem sido exacerbado, como você disse, pelo negacionismo do presidente, que se alinha a todo um conjunto de lideranças negacionistas em escala mundial, o principal dos quais foi o Trump, né, felizmente derrotado nos Estados Unidos, mas a lista é grande das lideranças negacionistas. De modo geral, no entanto, essas lideranças mudaram, em parte ou totalmente, a atitude negacionista, né? Exemplos do Johnson lá na Inglaterra, o próprio Obrador no México, e o Bolsonaro, né, tem aprofundado. Ultimamente tomou algumas orientações, né, mas que fica muito evidente a desorientação, né, porque ele, depois de ter sido inimigo das vacinas, agora entra em negociação direta com a Pfizer para conseguir vacinas, né? Isso tudo soa muito falso aos olhos da população brasileira. Então, eu penso que, por mais que ele faça a partir de agora, e ele sempre fará menos do que deve, ele vai ficar marcado, né, como um homem que realmente se tornou um grande responsável, não o único, eu diria, Você mencionou aí os parlamentares, eu mencionaria sobretudo as elites financeiras. As elites financeiras representativas do capital financeiro, que hegemoniza as classes dominantes brasileiras e que tem sido, com algumas ressalvas aqui e ali, e profundamente conciliadora com o Bolsonaro na época da eleição e agora, ao longo desses malfadados 2 anos do seu governo. Um jantar agora recentemente realizado em São Paulo, né? Mostra que como subsistem nichos importantes desses setores com o governo Bolsonaro, apesar de uma crítica feita publicamente também por muitos empresários, né? E muitos economistas, há muita adesão ainda nesses meios empresariais ao Bolsonaro. Por outro lado, também cabe destacar importantes adesões que ele tem no meio, inclusive, dos médicos. Há muitos médicos, como esse comitê agora constituído pelo governador do estado do Rio de Janeiro, a maioria dos médicos presentes nesse comitê são partidários da cloroquina, do tratamento precoce. Ou seja, você tem aí, embora a responsabilidade do Bolsonaro tenha que ser sempre enfatizada, porque ele é presidente da República e poderia ter tido um comportamento de articulador, de coordenador, né, do processo todo de enfrentamento da pandemia, ele não pode ser caracterizado como um bode expiatório, não. Há muita gente, né, as pesquisas mostram que ainda subsiste um grande terço da opinião pública apoiando o Bolsonaro, né? Quer dizer, então esse negacionismo, essas atitudes inconsequentes vão muito para além dele e precisam ser estudadas com rigor para que nos permitam uma compreensão melhor desse fenômeno e que precisa ser atacado, não é, em termos da discussão política, do debate, para que uma parte dessas gentes, pelo menos, possa rever. Como tem acontecido, né? Tem muitas pessoas se arrependendo, às vezes até publicamente, do voto que deram ao Bolsonaro. É preciso discutir, é preciso persuadir essas gentes a mudar de orientação.
A grande questão, Daniel, é que a nossa tragédia não se resume apenas, entre aspas, às centenas de milhares de mortes pela doença. Há um aspecto social ao qual o governo é incapaz de dar respostas, que passa por um empobrecimento exacerbado da nossa população. Milhões de pessoas voltaram a passar fome no Brasil. 60% dos domicílios no país vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja, as pessoas não sabem se vão comer no dia seguinte. É uma reflexão que poucos têm se debruçado sobre ela, mas que cabe a todas as esferas da República, Daniel. Eu não vejo o judiciário e o legislativo, por exemplo, se dedicando a buscar soluções para essa situação caótica.
Tem toda a razão em assinalar, para além dos problemas sanitários, né, nós vivemos uma crise sanitária profunda, os problemas sociais que se agravaram no quadro da pandemia. Mas antes de passar esses problemas sociais, eu penso que nós devemos nos deter nos problemas de ordem sanitária, porque efetivamente o que essa pandemia está evidenciando, né, é que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, foi muito mal baratado ao longo de todos esses anos. E é preciso, foi muito esquecido, muito diminuído, né? E é preciso haver todo um investimento, né, em recuperar, em fortalecer o SUS, e não apenas locais de atendimento, esses são muito importantes, mas também o investimento que é necessário fazer em pesquisas, né? Nós entramos, como todos os epidemiologistas sérios estão dizendo, num século de pandemias. É preciso que o país, e o país tem bases para isso, temos o Butantan, temos a Fiocruz, temos uma universidade pública poderosa, né? É preciso o governo investir pesadamente em dotar o país de autonomia na produção, né, de quesitos essenciais, oxigênio, kits de UTIs, aperfeiçoamento de pessoal para que possa combater e finalmente, os efeitos da pandemia, ou das pandemias que virão, E especialmente a produção de vacinas, né? Vejam o caso de Cuba, né? Um país pequeno, pobre, né? Mas que investiu e agora está à beira de produzir vacinas próprias. O Brasil é um país riquíssimo desse ponto de vista, né? Mas não investe nada. Quando a pandemia começou aqui, a gente não tinha nem máscaras, tudo vinha da China. Quer dizer, isso é uma coisa de segurança pública. Eu não gosto de usar segurança nacional, porque esse termo está demasiadamente ligado à lei infame da segurança nacional, que é uma lei de exceção antidemocrática que precisa ser revogada. Segurança pública, eu diria, segurança social. O país tem todas as condições de estar na liderança, né? No processo de pesquisa, de produção de vacinas. Então, eu penso que isso tudo tem que ser considerado como lição do ponto de vista do enfrentamento da pandemia. Passando a outro item da questão, na questão social, eu acho que realmente a pandemia mostrou, escancarou, né, as desigualdades sociais brasileiras, que já estavam muito evidentes, e está aprofundando essas desigualdades. Do que se trata, a meu ver, para as forças democráticas, não é ficar discutindo o auxílio emergencial maior ou menor, é criar uma política de Estado de renda básica. Todos os brasileiros devem ter uma renda básica que os livre da fome e das amarguras e das angústias, né, da fome, da insegurança alimentar, como se diz. É preciso que, particularmente, os mais vulneráveis tenham uma renda básica especial. Ou seja, nada de políticas de auxílio emergencial, nada de política de cestas básicas. É preciso você criar uma política de Estado de renda básica, que não seja ligada a nenhuma liderança, seja ela de esquerda ou de direita, mas seja ligada a uma compreensão democrática e popular da nossa República, né? E essa renda básica, então, a meu ver, devia ser preconizada pelas forças democráticas progressistas, que devem se organizar nesse sentido. Já passou da hora da gente ter fóruns cívicos organizados em cada cidade, em cada município, exigindo dos parlamentares e dos juízes que atendam, né, as demandas populares e democráticas. Isso não vai acontecer se a gente ficar apenas nas redes sociais. É preciso que haja movimentos de rua e é preciso que haja a constituição de fóruns, não é? Que exprimam, não é, essas demandas sociais urgentes e que, configuradas com base no eixo da renda básica, devem se transformar em bandeiras, não é? Grandes bandeiras das forças democráticas e populares.
Só que os detentores do grande capital também não se mexem nesse sentido, Daniel, de financiarem um nível mínimo de subsistência a essa parcela significativa da população brasileira. O que falta para esse pessoal, na sua opinião, Daniel? É falta de interesse, de ação política dos gestores públicos ou isso passa pela desumanidade mesmo?
As classes dominantes brasileiras têm uma tradição de profundo desprezo pelas demandas populares. Não é à toa que o país é campeão das desigualdades sociais. Não é à toa que, apesar dos avanços, a nossa educação continua ainda num nível baixíssimo. Não é à toa a nossa saúde, o nosso sistema de saúde, apesar dos avanços trazidos pela Constituição de 1988, encontra-se numa situação de tanto descalabro, de tanto enfraquecimento. Dessas elites sociais não se deve esperar nada, né? Como dizia o velho humorista e militante Barão de Tararé, né? De onde você não espera nada, nada vai sair mesmo. Então, eu penso que cabe às organizações da sociedade civil pressionarem para que isso aconteça, se organizarem para que isso aconteça e propor que o financiamento, né, de uma renda básica para todos os brasileiros venha de impostos diferenciados sobre as grandes fortunas e, em particular, sobre os lucros monumentais auferidos na especulação financeira. Eu acho que daí virão os recursos para financiar o atendimento das demandas sociais. Não podemos acreditar que essas elites vão acordar. Elas estão bem acordadas, né? Elas estão bem acordadas e não ligam, não estão nem aí. E para ligarem, tem que ser pressionadas. A democracia não é o reino da harmonia. Democracia é a sociedade do conflito, né? E o conflito tem que se manifestar para que as elites se movam e atendam às demandas prementes da sociedade brasileira.
Daniel, esses dias você escreveu nas suas redes sociais uma frase em referência ao nazismo que dizia o seguinte: abre aspas, em condições extremas, as preocupações privadas e cotidianas normais consomem tanta energia e atenção que a indiferença ante a crueldade e, com isto, o apoio indireto a um sistema político inumano se acentua ainda mais, fecha aspas. Eu acho que isso diz muito a respeito de nós aqui no Brasil, Daniel.
Sem dúvida, a frase é do historiador britânico Ian Kershaw, refletindo sobre o nazismo, né? Ele tem uma monumental biografia do Hitler, que está traduzida em português, e tem também vários estudos seminais a respeito do nazismo, né? E quando eu tuitei essa frase, né, é que me parece muito expressiva. Realmente, a sociedade brasileira, grande parte dela, está intimidada, com razão, pela pandemia, está sofrendo os rigores da insegurança alimentar, da fome, e isso tudo dificulta o processo de organização. Embora seja de se mencionar, é notável, né, o movimento de solidariedade em curso nas comunidades mais pobres, que lutam para promover organizações não governamentais, numa escala muito abaixo do esperado, até mesmo empresários privados, vem contribuindo, né, para diminuir. Mas isso tudo, as angústias, né? Mas isso tudo ainda numa escala muito, muito insuficiente, né? É preciso que a gente lute contra essa indiferença em relação ao poder, né? Todo mundo lutando pela própria sobrevivência. É preciso ter consciência que a própria sobrevivência só será assegurada com mais organização, com mais luta, com mais pressão. E para isso é que são necessárias, já passou da hora, como eu disse, que organizações da sociedade civil sejam criadas em toda parte, por lideranças populares, por sindicatos, professores, médicos, advogados. É preciso criar organizações paralelas a essa institucionalidade, que é uma institucionalidade inteiramente capturada pelas alturas da sociedade, e que vivem desligadas e surdas aos reclamos da sociedade brasileira.
Falando agora da situação do Jair Bolsonaro, Daniel. O presidente vai enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, onde não terá vida fácil. Os defensores do governo serão minoria na CPI. Há uma série de deliberações da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras entidades da sociedade civil que apontam para a responsabilização do chefe do executivo nesse descaso com a vida dos brasileiros durante a pandemia. Você acha que a palavra impeachment já tem assombrado o ex-capitão? Ou essas articulações políticas às quais ele se dedicou, combinada a esse apoio popular próximo de 30% que ele mantém, trazem algum conforto para o presidente?
Eu penso que a CPI foi uma vitória de lideranças democráticas, identificadas com os anseios populares e que estão no Congresso. Eu penso que entre essas lideranças há muita gente que está capturada pelos jogos institucionais e embora às vezes oriundas das camadas populares, perdem-se ali nos corredores e nos tapetes do Congresso. Mas há muitas outras que não, que continuam a sua batalha e são elementos, são pessoas, são lideranças muito importantes de serem articuladas pelas juntas populares. Elas conseguiram, acho que foi uma vitória democrática importante, inclusive o Supremo Tribunal Federal aí teve um papel também bem importante. A constituição dessa comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que pode e deve revelar à sociedade os malfeitos, né, do governo, as suas indesculpáveis, né, omissões e mesmo ações contra a saúde pública e a favor da morte. Então, eu acho que a CPI vai cumprir um grande papel, pode cumprir, deve cumprir esse papel de revelar, né, os desvãos, né, os bastidores dessa irresponsabilidade monumental que orienta o presidente da República. Quanto ao impeachment, eu já me pronunciei aqui em algumas oportunidades. Eu acho o impeachment, da forma como ele está definido nas leis brasileiras, um instrumento antidemocrático, porque ele reserva a lideranças e a representantes eleitos uma tarefa que só cabe ao povo, de eleger o presidente da República. O impeachment tem se tornado, ao longo do tempo, um instrumento de chantagem de governadores e de prefeitos, né, que são obrigados, muitas vezes, a comprar, né, desculpe o termo, mas é isso, é disso que se trata, vereadores e deputados estaduais, para escapar de eventuais impeachments. Eu acho que as forças democráticas têm que lutar para revogar o impeachment como instrumento de deposição de eleitos e, em seu lugar, estabeleceu o plebiscito revogatório. Plebiscito revogatório, do que se trata? De você ter, né, caso recolha um certo número de assinaturas, né, você ter o direito de exigir que um governador ou um prefeito, ou no limite um presidente eleito, né, seja submetido de novo às urnas a partir do início da segunda metade do seu governo. Então, se o governo está sendo desastroso, as forças de oposição, com um determinado número de assinaturas, nem precisam passar pelo Congresso, né? O plebiscito revogatório se torna obrigatório. E o Tribunal Superior Eleitoral vai organizar, então, esse plebiscito. Essa ideia eu não estou tirando da cartola, né? Ela já existe há muito tempo, e nos Estados Unidos, desde inícios do século XX, você tem a aprovação do plebiscito revogatório para várias prefeituras e governadores. Você já tem, inclusive, e que plebiscitos são organizados para deliberar sobre questões de interesse social, sempre baseados numa quantidade determinada, que se considere razoável, de assinaturas. Então, eu penso que, pela CPI, pelo aprofundamento do seu trabalho, pela revogação do impeachment e pela aprovação do plebiscito revogatório, acho que isso seria uma medida democrática e que seria capaz de legitimar com muito mais profundidade uma eventual destituição do presidente Bolsonaro.
O que chama a atenção, Daniel, é que o presidente segue apostando na radicalização do discurso. Na última quarta, ele disse que aguarda uma sinalização do povo para tomar providências a respeito das consequências econômicas da pandemia, avisou que não quer brigar com o Supremo, mas que, abre aspas, estamos na iminência de termos um problema sério no Brasil, fecha aspas. Como é que você interpreta esse tipo de declaração do chefe do executivo, Daniel? É mais uma daquelas bravatas que o Bolsonaro está acostumado a colocar, ou essa sinalização dele deve ser levada a sério pelas instituições?
Eu analiso como uma bravata. Bolsonaro é um tradicional bravateiro, mas sendo uma bravata, no entanto, não nos deve levar à subestimação dela, porque ela é um incentivo à violência, ela é um incentivo ao autoritarismo. O Bolsonaro é um golpista, é um nostálgico da ditadura, queria, inclusive, uma ditadura ainda mais brutal que a que existiu. Foi uma inconsequência enorme. Setores não bolsonaristas fanáticos votarem nele, né, subestimaram esse lado, que é um lado fundamental da sua personalidade e das suas propostas políticas, que é o lado do arbítrio, da violência, da perspectiva antidemocrática e antipopular. Quer dizer, ou seja, é uma bravata. Acho que ele não tem força para dar golpe, pelo menos nesse momento não tem. E nada permite imaginar que nos próximos momentos tenha. Mas deve ser levado a sério. deve ser levado a sério. Há muitos grupos fanatizados se preparando para enfrentamentos, e, a meu ver, se Bolsonaro perde as eleições de 2022, esses grupos vão se manifestar. E é preciso que as forças democráticas estejam bem organizadas e bem atentas para enfrentar, para lidar com essa ameaça, assim como no final dos anos 70, início dos anos 80, os órgãos de segurança, que aplicavam a política de terror e de tortura, essa gente se revoltou contra a transição democrática e mandou ver, atentados, bombas. O atentado do Rio Centro não deu certo, para sorte nossa e azar deles. Mas se desse certo, seria uma matança imensa, né? Uma coisa brutal, traumática. Então, essa gente vai estar mobilizada, já está mobilizada, e essas bravatas mobilizam mais ainda elas, né? E elas não vão aceitar uma decisão democrática que lhes seja desfavorável. Então, é preciso estar atento a isso, né? Está criticando sempre, né? Não se deixando entrar em pânico, né? Mas tomando precauções. Eu penso que essa desorganização em que se encontra a sociedade brasileira, ela só favorece, ela só torna mais vulnerável a sociedade a esses arreganhos, né? Desses fanáticos, né? Violentos e intolerantes, que constituem a base fundamental do bolsonarismo.
Eu comentei ainda há pouco sobre os representantes do grande capital, Daniel, mas a impressão que dá é que há uma divisão entre esse pessoal. Isso ficou representado em dois episódios. Primeiro, naquele documento em que empresários e banqueiros pediam uma mudança de rumos do governo no combate à pandemia, e posteriormente, aquela reunião em que o Bolsonaro encontrou-se com cerca de 20 donos de grandes empresas. Esse racha que há, não nos objetivos, mas na busca pelo caminho para se alcançar esses objetivos da plutocracia, Daniel, pode trazer que tipo de consequências, na sua opinião?
Eu não diria que é um racha, né? Há divergências. E essas divergências não devem nos levar a subestimar a coesão entre eles no que eles consideram que é essencial manter, que é a hegemonia do capital financeiro, a exploração impiedosa das grandes massas populares no Brasil, a consagração das profundas desigualdades sociais e assim por diante. Então, há divergências no que toca ao enfrentamento da pandemia, porque realmente o negacionismo chegou a um tal ponto caricatural que obrigou o próprio Bolsonaro a negociar pessoalmente. Ele entrou pessoalmente na negociação com a Pfizer, procurando inutilmente, se desqueimar, da posição violentamente negacionista que ele tinha até pouco tempo, quando ameaçava os que se dispunham a tomar vacina de se tornarem jacarés. Os homens iam falar fino, né? As outras iam se tornar jacarés. Então é um homem que nos envergonha internacionalmente. O Brasil se tornou um objeto de chacota internacional. Então é contra isso que se levantou esse grupo de banqueiros que andou assinando um manifesto. Ah, mas eu quero ver a sua atitude em relação ao que é de essencial na dominação de classe brasileira, que é a hegemonia do capital financeiro, né? Isso aí a gente não vai ter, não pode ter expectativa de que haja mudanças drásticas ou cisões importantes no meio deles, né? Eu penso que uma política voltada a taxar, né, a tributar de forma razoável o grande capital, as grandes fortunas, os lucros especulativos na Bolsa de Valores, isso tudo vai exigir uma vertebração, uma organização da sociedade civil num nível de qualidade diferente do que existe, do que não existe hoje, né? Hoje nós estamos à mercê, a sociedade civil está à mercê, está desorganizada, está fragmentada. Daí, em grande medida, a sua letargia, né? Então, é preciso dar um revertério nessa tendência, né? E a sociedade se dedicar à sua auto-organização, né? Para lutar pelos seus direitos, pelos seus direitos, inclusive nas ruas. Né? As ruas não podem ser entregues aos grupos de fanáticos dos bolsonaristas, né? Elas devem receber a presença do povo, né? Como dizia um grande poeta brasileiro, a praça é do povo, né? E o povo tem que ocupá-la em luta pelos seus direitos.
Eu tenho visto cada vez mais nos últimos dias, Daniel, a mídia corporativa fomentando uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro, dizendo que eles representam os dois extremos do espectro ideológico. A grande questão é que isso está muito longe de ser verdade, Daniel. A não ser que eles estejam se referindo ao Lula metalúrgico lá do final dos anos 70, porque esse de hoje guarda poucas daquelas características que o tornaram um dos maiores líderes políticos de esquerda da história desse país. É evidente que fazem isso para tentar criar a famosa terceira via, que atenda de maneira mais eficiente aos anseios do ultraliberalismo. Só que me parece, e o nosso amigo Huda Hit confirmou isso essa semana pra gente, que o próprio petista se coloca como a tal opção a essa falsa dicotomia direita-esquerda que foi criada. O mercado tem dialogado com o ex-presidente e negociado suas pautas para uma nova aliança em 2022. Diante do que está colocado com essa ameaça autoritária do Jair Bolsonaro, é apenas o que nos resta, Daniel, imaginar um novo mandato para o Lula?
Essa aposta na polarização esteve presente no início da campanha eleitoral de 2018. Haddad de um lado, os radicais do PT de um lado, de outro, Bolsonaro. A aposta das elites era Alckmin. Na medida em que o Alckmin não vingou, eles foram derivando então para o apoio ao Bolsonaro. Eu não diria que essa visão polarizada, ela não é razoável nem se ela se reporta ao Lula do início dos anos 80. O Lula do início dos anos 80, embora fosse um líder mais ligado a propostas radicais, ele sempre se caracterizou como um líder democrático. Lembre-se que ele, quando liderou, foi um dos grandes líderes da campanha das diretas já. Ele aceitou a decisão da maioria do Congresso em não aprovar esse dispositivo, né? E, por outro lado, posteriormente, ao longo dos anos 80, enquanto o PT manteve uma política, uma proposta, que eu diria, reformista radical, né? Nunca se viu da parte do Lula uma atitude, ou uma proposta, ou uma política de conteúdo antidemocrático. Então, eu penso que sempre ele respeitou, né, os parâmetros democráticos. Então, não há como comparar Bolsonaro e Lula, mesmo considerando Lula lá dos inícios dos anos 80. Muito bem. Também, por outro lado, eu concordo que a volta do Lulinha Paz e Amor, do Lula conciliador, né, não é uma boa alternativa para a sociedade brasileira. Né? É um retorno, né, a um tempo de conciliação que também não era favorável ao amadurecimento democrático e popular da sociedade brasileira. Eu penso que o Lula, também como outros, né, veio a democracia como um tempo de conciliação, de harmonia, né? E, nesse sentido, ele é um herdeiro, né, do varguismo, né, do janguismo, que também tinham essa perspectiva, né? A democracia, eu insisto, não é um território da harmonia e da conciliação, é um território do conflito. A democracia é o território do conflito. A democracia é a desconfiança organizada. os atores sociais têm que se organizar em torno de suas demandas e lutar, de preferência nas ruas, para que as suas demandas sejam aceitas e sejam transformadas em leis, não é? As maiorias populares no Brasil estão subrepresentadas no Congresso Nacional, no Judiciário, na administração pública, não é? É preciso que elas se auto-organizem para exigir, não é, que nessas instâncias elas estejam proporcionalmente representadas. Então, embora, evidentemente, considerando que pelas suas virtudes democráticas o Lula seja incomparavelmente melhor do que o Bolsonaro, isso me parece, não haver dúvida, né? A meu ver, não corresponderia aos melhores interesses da sociedade brasileira voltar a ficha, voltar a carta Lula. Eu diria que o povo brasileiro merece mais do que isso, né? No seu combate às desigualdades, na sua perspectiva de construir uma sociedade livre, justa, próspera, solidária, o Lula, a volta, o retorno ao Lula, me parece algo muito insuficiente.
Para terminar, Daniel, eu quero colocar uma situação que me chamou a atenção nos últimos dias. Quando o ex-presidente Lula fez aquele discurso logo depois que ele retomou os direitos políticos no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, não sei se você se recorda, mas o líder do Sem Teto, Guilherme Boulos, que é filiado ao PSOL, teve um ótimo desempenho nas eleições para a prefeitura da capital paulista, esteve no palanque ao lado do petista, dando pinta de que seu partido pode apoiar uma candidatura de Lula à sucessão de Jair Bolsonaro no ano que vem. Pois bem, essa semana o Boulos anunciou que vai disputar o governo de São Paulo e falou da necessidade de uma aliança da esquerda para derrotar o PSDB no estado. Só que o Partido dos Trabalhadores deu de ombros para isso e já trabalha em uma candidatura do Fernando Haddad em São Paulo. Ou seja, parece que a aliança boa para o PT é aquela em que o partido está na cabeça de chapa.
Eu acho que não devemos antecipar a campanha eleitoral de 2022. O máximo que se pode fazer, e eu acho que se pode fazer muita coisa nesse sentido, é tentar definir plataformas. Em torno de que plataformas nós pensamos que deva se decidir a campanha eleitoral de 2022. Eu ainda vejo um certo atraso desse ponto de vista. Ideias têm começado a circular, que eu acho muito interessante, já mencionei aqui a renda básica, a prioridade para o SUS, há que se redefinir também a segurança pública, as nossas polícias militares têm que ser redefinidas, não podem continuar animadas por essa perspectiva de guerra, de extermínio, referências racistas, não é? Isso tudo tem que, então, isso tem que ser, a política carcerária, que foi mantida pelos governos petistas, tem que ser radicalmente mudada. 40% dos nossos presos não tem culpa formada. A esmagadora maioria são negros. Né? Então, eu penso que é preciso que as forças democráticas se reúnam para imaginar plataformas. Né? Eu penso que o primeiro turno em tese, né? No primeiro turno, as tendências devem se apresentar com suas posições, convergindo eventualmente no segundo turno. Agora, isso é uma tese geral, abstrata, depende muito das condições concretas que isso vai se decidir. Mas ainda é cedo para que dediquemos os nossos principais esforços nesse sentido. O que nós precisamos mais e acima de tudo é a constituição, a autoconstituição, a auto-organização da sociedade civil. Isso é que é o nosso, é que é a nossa prioridade. E fazer com que todas essas energias organizadas se voltem para o combate à fome, para o combate à pandemia, para a proposta da renda básica, financiada pelos ricos, financiada pelos lucros especulativos, né, da Bolsa de Valores, pelas grandes fortunas. Então, isso é que deve merecer a principalidade, né, dos nossos esforços, da nossa imaginação, da nossa vontade, né, da nossa disposição de organização.
Daniel Arão Reis, muito obrigado por você ter mais uma vez dialogado aqui conosco no programa. Eu te desejo um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço.
Sou eu que ainda agora, que ainda hoje, mais uma vez agradeço o convite, e augurando aí que o Faixa Livre, apesar das dificuldades, como tem enfrentado essas dificuldades, continue a enfrentá-las e se consagrando aí como um espaço de debate livre das forças democráticas e populares na sociedade brasileira. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. E antes de nós irmos para o nosso primeiro intervalo, eu gostaria de lembrar aqui a vocês ouvintes a importância de vocês fazerem suas doações aqui para o financiamento do Faixa Livre. Todos sabem, vocês que nos acompanham já há muito tempo, que o programa passa por uma série de dificuldades financeiras, salários atrasados. Há 5 anos não há sequer a correção dos salários da equipe aqui do Faixa Livre, justamente por falta de verbas. Todos vocês sabem que existem custos tanto para a veiculação do programa aqui na Rádio Bandeirantes, quanto para o pagamento dos salários da equipe do Faixa Livre, e outros gastos como assinatura de jornais, o pagamento para a empresa que hospeda o nosso site. E infelizmente nós temos uma dificuldade enorme para cobrir todos esses custos aqui do Faixa Livre. Portanto, vocês, ouvintes, que gostam do trabalho que é desenvolvido aqui pela equipe do Faixa Livre, que tem condições de nos ajudar, façam suas doações. Esse apelo também é voltado para você, dirigente de entidade sindical que possa nos apoiar aqui no Faixa Livre. Entre em contato com a equipe do programa ou faça as suas doações diretamente na nossa conta do Banco Itaú, agência 1964. A conta corrente é a 03004, dígito 1. Repetindo aqui, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta ela se encontra no nome da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, a entidade que administra aqui os recursos ao Faixa Livre, e todos os valores depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao pagamento dos custos do Faixa Livre. Repetindo aqui, o número da agência é 1964 do Banco Itaú, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da Associação de Funcionários do BNDES é o 33984550-0001-41. Você também pode fazer a sua doação através da nossa chave Pix, que é a ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix, ouvinte@programafaixalivre.com.br. As doações de qualquer valor são muito bem-vindas e, desde já, eu agradeço a todos vocês ouvintes que, ao longo dos últimos anos, têm nos apoiado nesse projeto que, desde 1994, dá voz a todos aqueles que estão comprometidos com a luta democrática no nosso país. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.